Nosso contato agora com a secretária de Políticas para as Mulheres, secretária Julieta Palmeira. Vamos falar um pouco sobre a mulher, né? As políticas para as mulheres que já existiam, que agora na pandemia foram reforçadas. Entre elas, um edital que foi recentemente lançado e que vai beneficiar aquelas mulheres que têm um trabalho inventivo, têm um trabalho voltado também na área de tecnologia, de pesquisa. Enfim, nós vamos saber todos os detalhes aqui nessa conversa que vamos ter nesse momento. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre o edital Inventiva, que vai beneficiar projetos de mulheres baianas, fique ligado nessa entrevista. É isso, secretária. Bom dia, bem-vinda ao Excelsior Saúde.
Bom dia, Patrícia Costa. É sempre bom estar no Excelsior Saúde. Bom dia também aos ouvintes. Nessa terça-feira, né, depois de um feriado que não é bem feriado, porque, né, nós estamos em plena Covid-19 e temos que manter, né, todas as medidas sanitárias, entre as quais a não aglomerar, fundamental, além da vacina.
Exatamente, principalmente nesse período, né? Esse mês de junho é o mês mais difícil de segurar as pessoas, tradicionalmente, culturalmente, é um mês muito festivo, e já esse feriado, feriadão, né? Esse feriado que algumas pessoas estão insistindo em esticar, já deixa a gente numa situação de mais vulnerabilidade, mas a gente clama aí pelo bom senso para que as pessoas entendam que estamos no feriado prolongado, mas estamos em pandemia. E nesse contexto, secretária, as mulheres, né? Será que elas são mais conscientes? Normalmente a gente diz que mulher se cuida mais, é mais atenta à questão de saúde, mas o que que a gente tem observado também, né? As mulheres, elas sofreram mais com essa pandemia em termos de estresse, em termos de violência. As mulheres também estão adoecendo mais. Elas tiveram algum tipo de privilégio durante essa pandemia, né, em termos das mulheres que têm mais comorbidades, enfim, vamos analisar um pouquinho o universo feminino dentro do contexto da pandemia, o que que a pandemia trouxe, acrescentou a esse universo já tão complexo que é o mundo das mulheres.
Pois é, nessa visão assim de saúde, né, integral, de saúde de forma mais ampla, que envolve qualidade de vida, eu acho que a questão durante essa pandemia, as mulheres foram as principais impactadas com toda a crise, que se dá em nossa sociedade, que envolve não só uma crise de saúde com a pandemia, mas uma crise também da atividade econômica e uma crise de fome mesmo, né? Muita gente foi levada à fome. Então, eu acho que as medidas sanitárias absolutamente necessárias, se tivéssemos vacinado em agosto, como era como muitos países começaram, a gente não estava tendo essas retrações da atividade econômica agora, né? Felizmente, vamos ver se esse ano a gente consegue chegar até o fim, com todo mundo vacinado, para que a gente possa, pelo menos, evitar as formas graves da doença. As mulheres, no meio dessa situação, passaram a cuidar de mais pessoas, as pesquisas informam isso, porque, além de estarem terem maioria na, no, na, na linha direta, né, na linha de frente, né, da Covid-19, são maioria de profissionais de saúde, essas mulheres são chefes de família, muitas delas, que tiveram seu emprego subtraído ou seu salário diminuído, como é o caso das trabalhadoras domésticas. Em muitos casos, eu aqui já faço um apelo para que, no caso, se você não dispõe de uma trabalhadora doméstica, contrata uma trabalhadora doméstica, não reduz o salário dela, a ida dela até sua casa não é porque ela não quer, é por causa que nós estamos numa situação de pandemia. Então, essas mulheres tiveram uma retração, né, do seu ganho, da sua renda. Muitas delas não só estão desempregadas, mas muitas já estão naquele contingente enorme de brasileiros e brasileiras, com 63 milhões hoje em nosso país, de pessoas que saíram da força de trabalho, ou seja, que estão desalentadas. Então, quando se fala em mulher, não falamos somente nas que ficaram desempregadas durante a pandemia, mas também em relação àquelas que já deixaram de procurar emprego porque tiveram que cuidar das pessoas doentes em sua casa ou cuidar dos seus filhos, não é? Porque com as escolas sendo fechadas ou ou não conseguiram chegar até a creche, mas mesmo aquelas que deixavam com a vizinha já não podem mais deixar. Então, muitas causas, né, de realmente essas mulheres estarem nessa situação de desalentadas. E outras que estavam com atividade econômica informal ou pequenos arranjos produtivos, com a retração fruto das medidas sanitárias absolutamente necessárias, vale a pena ressaltar aqui, você tem uma retração da atividade econômica e aí que essas mulheres, sem dúvida, foram atingidas. Então, tudo isso, casado com o problema da violência de gênero, que é uma evidência que aumentou a violência contra as mulheres durante a pandemia, como também aumentou as dificuldades dessas mulheres denunciarem essa violência, nós chegamos a esse quadro onde as mulheres estão sobrecarregadas com os afazeres domésticos, porque, infelizmente, ainda são as principais responsáveis, mesmo estando mesmo trabalhando com o trabalho remunerado, né, trabalho fora de casa remunerado, elas continuam sendo as principais responsáveis pelos afazeres domésticos e cuidados com os filhos. Então, não é possível que as mulheres não tenham um impacto psicológico, né, grande, uma grande carga física, né, uma sobrecarga física e psicológica durante a pandemia, principalmente aquelas que estão nessa situação que eu relatei aqui, as que estão em situação de violência com o agressor em casa, monitorando, evitando que ela vá até uma delegacia, evitando que ela peça socorro. Então, esse é o quadro lamentável da maioria das brasileiras, em especial das mulheres negras, que estão nas comunidades periféricas, que são mais atendidas, são mais impactadas com essas desigualdades.
Verdade, secretária. Essa questão da violência foram muitos aspectos, né, que a pandemia evidenciou ou colocou uma lente de aumento, como a gente costuma falar, em problemas que já existiam. Essa questão da violência, do feminicídio, é uma realidade, infelizmente, é uma chaga, é uma outra pandemia que a gente precisa tratar
isso,
e curar da nossa sociedade.
Agora, a mulher cruza duas pandemias, eu acho que três, a pandemia da violência contra as mulheres, com a pandemia da Covid e com a pandemia da fome hoje.
Isso. E aí, dentro desse aspecto da pandemia da fome, né, as mulheres, elas também têm essa capacidade de se reinventar, as mulheres, talvez nós, mulheres, a gente tenha também essa característica de ser mais resiliente, de olhar para o problema, talvez um homem, quando ele fica desempregado, ele perde o seu poder aquisitivo, ele realmente se abala muito forte. A mulher já inventa, já faz um geladinho, já faz um doce, já faz uma coisa para poder ajudar na economia também. Mas a secretaria também procurou, inclusive bem recente, acho que agora, na última quarta-feira, dia 2, parcerias, né, com o SESC, com o SENAC, exatamente nesse diálogo para buscar possíveis parcerias, secretária, para projetos que potencializem a autonomia econômica das mulheres baianas, porque muitas delas estão aí tendo que fazer frente também ao impacto que a pandemia trouxe no lar, né, com seus maridos desempregados ou elas também desempregadas, e como que elas podem também se reinventar. A gente também viu muito isso. Mulheres que até então trabalhavam na área da beleza, ficou com o salão fechado durante um tempo e começaram a fazer doces, fazer outras coisas. E como é que foi esse diálogo com SESC e SENAC? O que é que surgiu dessa conversa?
Pois é, nós chamamos a Secretaria de Polícia para as Mulheres, tomou várias iniciativas para dar um suporte mais efetivo às mulheres, tanto no campo da violência, como foi o caso do Zap respeito às meninas, né, que visa aquela mulher que não tem condições de fazer uma ligação de telefone ou mesmo ir até uma delegacia. Então, pode fazer uma mensagem de texto. Eu até peço a você que divulgue isso, que é muito importante, Patrícia. É uma coisa simples, é um zap, simples assim, para que as mulheres, tem muitas mulheres que não têm aplicativo, podem celular com espaço para baixar aplicativo, a gente optou por isso. Mas nós lançamos também algumas iniciativas no campo da autonomia econômica e social. Então, está aí o saque Mulher Digital, né, que é algo que lá a mulher, além de denunciar a violência, marcar agendamento jurídico, né, marcar assessoramento jurídico, ela pode também ver as vagas de trabalho. Então, está no saque, no Serviço de Atendimento ao Cidadão, basta acessar aí pelo celular ou pelo computador e ver porque há uma nossa parceria com o Cine Bahia, né, para ver as vagas de trabalho e os cursos de qualificação. É, nessa questão também lançamos, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, uma coisa que eu me orgulho muito, que é o edital Inventiva para a Mulher Inovadora, ou seja, beneficia as mulheres, tipo assim, as mulheres que iniciam o seu negócio. Vamos usar tecnologia para potencializar esse negócio, mas para isso é preciso que elas estejam familiarizadas com essa tecnologia, né? Segundo, mulheres que estão com ideias inovadoras e que, na sociedade, que são muitas as mulheres, como você diz aí, resistem para viver, e também são mulheres que nessa resistência surgem muitas ideias interessantes, inovadoras, e que a gente buscou no edital Inventiva, né, Mulher Inovadora, atender a essas mulheres que têm ideias inovadoras, então, na área de tecnologia, né, e inovação. E também, em um edital, ele tem bolsas para mulheres que não, muitas vezes não têm condições de estar cuidando do seu negócio e estar trabalhando, porque normalmente é assim. Além de cuidar do seu arranjo produtivo, informal, etc., elas têm um trabalho que é aquele que dá subsistência. Então, aí surgiu a ideia da gente também ter bolsas. Então, as inscrições vão até o dia 23 de julho. Então, fique ligada aí nessa questão de bolsas para mulheres empreendedoras que queiram usar a tecnologia no seu negócio para potencializar. E não vou pensar que é só mulher que tem já... Não, é qualquer mulher que tenha negócios. Então, não só são as que estão com grandes negócios ou com médios negócios, ou até pequenos, também para o micro mesmo, né? É para essa mulher da comunidade periférica, essa mulher que está ali na batalha resistindo. E a gente também resolveu iniciativas aí no plano com o SESC e SENAC, que você se referiu aí, porque nós queremos, que são do setor corporativo, né, que são do setor da iniciativa privada, nós queremos o apoio dessas instituições voltadas para as mulheres. Então, em relação a cursos, que normalmente não são cursos que estão se habituados, porque o curso que a mulher está, muitas vezes, é disponibilidade, é de cabeleireira, é de beleza, etc. Queremos cursos na área de soldadora, na área de azulejista, na área... Essas áreas que hoje estão bastante competitivas, para que essas mulheres possam ter uma qualificação profissional melhor. E mesmo no campo da ajuda, do apoio à questão da segurança alimentar das mulheres. Então, no caso do SENAC, né, do SESC, desculpe, eles têm uma coisa que se chama Mesa Brasil. Então, por exemplo, dos produtores que está tendo uma grande safra e que é possível... essa safra disponibilizar determinado produto alimentício ou de outra espécie para as mulheres. É isso que a gente vai avançar. Eu estou até anunciando isso aqui com mais detalhes. É a primeira vez que eu falo sobre isso para a imprensa, né? Fora as iniciativas lá mesmo na secretaria. Mas, sem dúvida, eu acho que será uma parceria bastante produtiva. Queria até agradecer à superintendência do SESC e do SENAC que estiveram lá visitando a SPM, também preocupadas, né, com esse objetivo, né, de dar um suporte maior para... Então, todas essas medidas estão dentro do programa do governo, das ações do governo voltadas, do governador Costa, voltadas para... que tem um nome assim, Estado Solidário. Então, nesse momento... É preciso iniciativas que o Estado enquanto instituição mesmo, não apenas o governo, o Estado solidário passe a apoiar esse grande contingente de mulheres.
Pois é, precisa esse apoio, esse incentivo para que a economia continue, para que as coisas possam voltar, né, ao seu normal, né, dentro da medida do possível, e o Estado precisa realmente fazer esse investimento e apoio àquelas pessoas que se encontram mais vulneráveis. Nós vamos fazer só um intervalo rápido, conferir a movimentação do trânsito na capital baiana, e a gente volta falando mais sobre o edital Mulher Inventiva. Voltamos já.
Informação do trânsito. de volta com mais informações. Na BR-324, houve 3 acidentes no sentido Salvador, no mesmo trecho, nas imediações de Pirajá. Isso foi mais cedo, mas tem reflexos, com congestionamento agora desde Valéria. Além disso, tem pista molhada na rodovia, fique atento. Saindo de Simões Filho, ainda vale cortar na CIA Aeroporto e descer para a área mais central da capital pela Paralela ou pela Orla. Ambas só têm intensidade em direção ao centro. São João é no Açaí Atacadista. Arrasta pé em casa com os preços e a melhor compra em 3 vezes sem juros no cartão Passaí. Açaí.com.br. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior.
Rede Excelsior.
Secretária Julieta Palmeira, nós estamos falando aqui sobre políticas de incentivo às mulheres, sobretudo na pandemia, e ficamos muito felizes com essa parceria aí com a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, FAPESB, que traz esse edital para edital Inventiva. O que é o edital? Para quem que ele se destina? Que tipo de projeto pode ser apresentado nesse edital, secretária, por favor?
Pois é, quando eu estava falando de iniciativas dentro do... dessa grande ação que é o Estado Solidário, né? Uma iniciativa que agrega diversos, né, diversos projetos. Então, o edital Inventiva, ele é somente, então, o próprio nome está dizendo, para mulheres. Nós estamos numa grande batalha, além da batalha que é dar suporte à mulher na geração de renda, e principalmente nesse momento de pandemia, né, voltado para a autonomia econômica e social das mulheres, nós temos também uma outra questão que se refere a mulheres na área da tecnologia. Então, mais mulheres nas ciências hoje para nós, além, porque sabemos que há um grande número de mulheres pesquisadoras na área de ciência e na área das ciências de um modo geral, mas ainda são poucas na área de tecnologia, de matemática e de ciências tipo engenharia, né? Então, a gente sempre quer tirar essa defasagem que existe, porque é um problema de cultura. Então, lá aos 5 anos de idade, 4 anos, você já vai direcionado que mulher é questão de ciências humanas. Não que as ciências humanas não sejam importantes, mas o lugar de mulher, como se diz, é em todo lugar. Então, são 2 objetivos muito claros, evidentes, nítidos, que se referem, a essa questão de dar o suporte à mulher nessa área de geração de renda e autonomia econômica, e outro de contribuir para romper essa defasagem em relação à participação das mulheres nessa área de tecnologia e inovação, que, aliás, é um vetor importante de desenvolvimento da Bahia, né? Há quase uma prioridade para isso. Então, em nosso desenvolvimento, até quando se discute transição energética da Bahia, energia eólica, energia solar e diversos outros tipos de tecnologia que só tem sentido se estiverem beneficiando as pessoas. Então, o edital Inventiva, ele surge a partir de uma parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESB, próprio nome está dizendo, Fundação de Amparo à Pesquisa, com o apoio, a FAPESB é ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. E eu queria aqui já de pronto agradecer a secretária Adélia Pinheiro, que compreendeu essa questão decisiva para as mulheres, né, e que foi decisiva junto ao diretor da FAPESB, o Mar, nesse sentido de a gente fazer esse edital tripartite, né, que envolve 3 instituições, Secretaria de Política para as Mulheres, Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Fundação de Amparo à Pesquisa, que é da administração indireta da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, o edital, como eu estava comentando, mas o que beneficia as mulheres esse edital? O quê? Primeiro, o seguinte: aquela mulher que está começando um negócio ou quer começar um negócio, né, e que tem uma ideia na área de tecnologia e inovação, ideias inovadoras, não precisa ser grandes ideias, mas ideias nessa área. Assim, hoje uma grande questão que nós temos é como integrar dados nas diversas fontes de dados sobre violência contra as mulheres, por exemplo, sobre trabalho das mulheres. São muitos dados. Então, para fazer isso, precisa de tecnologia. Só estou citando exemplos. Mulheres que têm ideias nessa área e que estão abrindo negócio nessa, tipo, as meninas do game. As gamers, as meninas que produzem jogos, elas precisam de incentivo para poder fazer com que elas possam se qualificar mais ainda. Aliás, você sabe que nos gamers, Patrícia, as mulheres são maioria, né, na produção de jogos. Né? Mas como dar divulgação a isso? Como fazer o escoamento dos produtos? Então, é super importante, estou citando aqui o exemplo disso, mas poderia ser algo em unhas de porcelana, que se queira fazer algum tipo de inovação nessa área. Então, o edital contemplará essa mulher. Segundo, mulheres que estão com negócios, pequenos negócios, ou que estão começando empresas, que hoje se tem esse nome aí, startup, né? Startup quer dizer empresas que estão abrindo, né? Que se abrem logo, estão em primeira, são bem novinhas, estão querendo abrir empresas, elas podem usar o edital para fazer com que a tecnologia beneficie essa sua empresa que ela está abrindo. Okay. Fazer isso já, tipo geolocalização, outras formas de inteligência artificial e geotecnologia.
Eu vou enviar, secretária. Desculpa, nosso tempo está bem curtinho, eu preciso, né, encerrar, agradecer já a sua participação e dizer às mulheres que a gente vai estar enviando o link, porque é muito simples, né? Elas precisam se inscrever,
fazer essa inscrição através do link. Até o dia 23 de julho. Sim. Pode se inscrever lá no site da FAPEG. Então, agradeço de antemão já a oportunidade e vamos divulgar aí esse edital Inventiva. Obrigada, Patrícia.
Muito obrigada, secretária Julieta Palmeira. Tá aí, então, gente, esse edital até o dia 23. Faça a sua inscrição através do site que eu vou estar encaminhando para você. Obrigada, Lúdica Massaria. É isso mesmo, tem que incentivar mulheres a partir de 50 anos com cursos de capacitação. Obrigada a todos que fizeram o programa. Ótimo fim de semana. Até segunda, se Deus quiser.